ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Simply the best. Simplesmente a melhor. Impossível não associar a música, essa música cantada por Tina Turner, com ela própria. Simplesmente a melhor na arte de juntar o pop, o rock, o soul, com sua voz influenciada pelo blues, que ela preferiu esquecer por causa da associação do blues com o seu ex-marido abusador e violento Ike Turner, com quem ela formou um duo nos anos 60 e 70. Depois de 40 anos de idade, Tina Turner se reinventou e mergulhou de cabeça no pop e no rock. Seu álbum de estreia nessa nova fase, Private Dancer, de 1984, foi um sucesso estrondoso de venda, execução nas rádios e também de crítica. O disco traz elementos como o romantismo de Let's Stay Together, uma canção do gênio Al Green, do Soul, que ela regravou magistralmente, e a realidade e o contraste, né, entre a realidade e os sonhos de uma dançarina de boate, que é o tema da canção Private Dancer, que é a faixa título do disco. Enfim, no dia 24 de maio deste ano, portanto na última quarta-feira, o mundo e a música se despediram de Tina Turner, cuja biografia já foi feita, né, em cinema, e também é um dos espetáculos de maior sucesso na Broadway. Aos 83 anos, chegou o momento do descanso de quem sempre será simplesmente a melhor. E o Feijoada Completa está no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio. E já que estamos falando de uma pessoa, né, que viveu aí até os 83 anos de idade, o nosso programa de hoje tem dois temas relacionados com a questão do envelhecimento saudável. O primeiro deles, a gente fala no primeiro bloco, da falta de médicos geriatras na rede pública de saúde. É um tema que foi discutido em audiência pública aqui na Câmara. No quadro Vida Longa, o nosso colega jornalista Cláudio Ferreira fala sobre as inscrições das entidades interessadas em participar do Conselho Nacional da Pessoa Idosa. E a gente vai fechar o programa de hoje, falando sobre a cidade de Gramado, a capital do chocolate, que agora ganha mais um grande presente aí. 6 empresas produtoras de chocolate foram certificadas com o certificado de origem. E a gente vai entender o que isso significa no programa de hoje. E a gente vai começar com essa música maravilhosa, que é um clássico de Al Green, cantado aqui por Tina Turner, Let's Stay Together.
Let me say the same, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together.
Weather can't go good or bad. Happy
Tá aí o som de Tina Turner cantando pra gente Let's Stay Together, canção do mestre Al Green, genial, Al Green, dos reis da soul music, maravilhosa Tina Turner, que era budista e renunciou à cidadania norte-americana, adotou a cidadania suíça nos últimos anos. Bom, um dos temas também trazidos muito frequentemente pela Tina Turner é a questão da mulher, né, nas canções que ela cantava. E essa aí, Typical Male, fala sobre essa questão do homem que se acha demais, né? Typical Male, típico macho, né, na tradução literal aí. Bem, gente, agora a gente fala sobre uma questão muito importante, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara realizou audiência pública para tratar aí da falta de médicos geriatras no Sistema Único de Saúde. E olha, até fora do SUS, os números são de profissionais, o número de profissionais é muito pequeno, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia atesta que existem menos de 3 mil profissionais dessa área atuando no país, né? Na área de geriatria. A audiência pública foi proposta pela deputada Rogéria Santos. Ela é do Republicanos da Bahia e é com ela que a gente vai conversar. Está recebendo ela aqui no estúdio para poder falar um pouco com a gente sobre essa questão, essa audiência pública e os principais pontos que foram discutidos. Deputada Rogéria Santos, em primeiro lugar, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente e, enfim, para a gente poder debater esse tema. Como é que vai, senhora? Tudo bem?
Tudo ótimo, Edson Júnior. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Câmara e poder trazer para vocês algum contributo e para todos aqueles que nos ouvem algum contributo acerca da questão da falta, ou a gente pode até definir melhor, ausência mesmo de médicos geriatras à disposição da população.
Pois é, deputado, um problema que, na verdade, se a gente pensar que a questão dos geriatras, ela faz parte de um problemão, que é o gargalo da questão da consulta especializada nas unidades básicas de saúde, né? A gente, digamos que, tem batalhado aí na busca da universalização da atenção básica, e a gente tem percebido, né, que em alguns lugares isso tem até acontecido, mas a gente está falando de atenção básica, ou seja, são médicos como clínico geral, como ginecologista, né? Mas a geriatria, por exemplo, é uma especialidade que a gente não tem, aliás, como várias especialidades a gente não tem. Como é que a senhora avalia esse quadro, né, e qual a importância de uma audiência pública como essa que aconteceu essa semana para esse debate e para buscar uma solução para isso aí?
Na verdade, Edson, a gente observa que, como bem dito por você, é um grande gargalo, que não é o único, né? Nós temos hoje na saúde, quando a gente parte para a saúde especializada da população, a gente tem visto que a população, de fato, tem sofrido muito com isso. Só para você ter uma ideia, e aqui trazendo para o campo da geriatria, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 400 especialistas na área em todo o país, no SUS. A recomendação da OMS, nestes casos, nos casos de geriatra, é pelo menos um médico para cada 1.000 habitantes. Se você pega isso e faz uma continha básica, hoje no Brasil nós temos um profissional para cada 140 mil brasileiros. Então, isso é basicamente impossível. Então, quando a gente traz essa discussão, a gente sabe muito bem que o Estado, ele não tem essa condição de, um dia para o outro, prover esses profissionais, até porque precisa ser feita uma grande avaliação do por conta de que está faltando esses profissionais. Há um desinteresse, enfim, pela especialidade? Se há esse desinteresse pela especialidade, o que nós, enquanto legislativo, executivo, poder público, gestão, podemos fazer no âmbito da educação em saúde para aprimorar, mudar essa concepção e trazer esses profissionais ou esses estudantes de medicina, trazê-los para um ambiente motivacional que entendam da necessidade. Haja vista que, inclusive, o Brasil hoje é um país em envelhecimento.
Verdade.
Nós não somos mais um país, como é que eu posso dizer, florescendo para a juventude. Uhum. Nós precisamos entender que nós, o Brasil, estamos entrando, sim, na fileira dos países que estão envelhecendo. E aí a pergunta que a gente faz e que nos levou a analisar toda essa situação é: como estamos envelhecendo no Brasil?
Uhum.
A gente sabe que, na falta do especialista, hoje a gente sabe que o médico especialista, o geriatra, ele vai agir nas situações de maior complexidade, ótimo. Mas mesmo que ele só haja nas situações de maior complexidade, o número ainda é ínfimo mediante a necessidade.
Uhum.
Porque você tem aí, que foi inclusive o que foi trazido de informação na audiência pelos órgãos lá que representavam o poder público, as entidades, na temática, foi exatamente que os médicos da família, assim como também os médicos clínicos e os médicos generalistas, isso para mim foi uma informação importante, que esses médicos, eles é que têm atendido aos idosos.
Uhum.
E aí a gente se perguntou e a gente fez essa pergunta: esses médicos estão habilitados para o processo do cuidado com o idoso?
Uhum.
Que exige uma especificação, exige um cuidado. A gente teve uma fala de uma professora daqui do DF que estava conosco, a professora Margot, que assim mexeu muito comigo. Ela disse, ela é farmacêutica de profissão e no trabalho que ela exerce, ela é farmacêutica clínica, a maioria dos idosos que ela atende desmedicalizando, porque tomam medicações excessivas e erradas. Então, isso acende um grande alerta para nós.
Uhum.
Isso nos deixa grandiosamente preocupados em relação a isso. Então, eu sugeri, inclusive, ao final do debate, a gente sugeriu que, já que esses médicos, como a gente falou, estão lá na saúde de base, atendendo na ponta os idosos que chegam e que são maioria nos postos de saúde da família, nos postos de saúde, ou seja, na saúde de base, então por que não, Edson, qualificar esses médicos de alguma forma para um atendimento um pouco mais especializado do que o que eles já têm?
Pois é interessante isso que a senhora fala, porque a senhora falou sobre a questão do envelhecimento da população e é um fato muito importante, porque isso chegou no Brasil, só que de uma particularidade do Brasil é que a nossa população está envelhecendo sem a assistência adequada à saúde e está envelhecendo numa situação econômica muito precária. Ou seja, nós vamos, ao contrário dos países desenvolvidos, onde nós vamos ter uma população envelhecendo com alguma qualidade de vida, enfim, com uma atenção à saúde, aqui nós vamos ter uma população idosa e provavelmente pobre. E aí, pelo menos em sua maioria, e aí a gente precisa entender como é que o SUS pode agir, né, como é que o Sistema Único de Saúde pode agir para poder garantir a essas pessoas um envelhecimento saudável, um envelhecimento adequado, quer dizer, porque essas pessoas não vão ter recursos para poder buscar isso na iniciativa privada. E aí eu pergunto à senhora, como é que a senhora avalia esse quadro?
Na verdade, o Brasil, ele, como bem dito por você, ele está realmente nesse caminho inverso. Os nossos idosos, eles não se despreocupam quando envelhecem. Eles começam a se preocupar com a sua subsistência. Como eu vou sobreviver daqui para frente? A grande maioria se aposenta com... Às vezes, nem se aposenta por tempo de serviço, recebe um benefício de assistência social, que é o BPC,
sim,
e que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, mal dá para que ele consiga ter a medicação que ele precisa, haja vista, na maioria das vezes, como eles não envelheceram com saúde, não envelheceram com um acompanhamento adequado, a incidência de doenças pré-existentes que vão acompanhando ele ao longo do envelhecimento tendem a piorar muito.
Sim.
E aí, uma das coisas que foi levantada lá, que o SUS tem feito e que precisa ampliar, é exatamente a ampliação das equipes multidisciplinares.
Sim.
Eu falei também sobre isso, que a gente entende que a ampliação e o investimento nessas equipes multidisciplinares à disposição dos idosos, ela, sem dúvida, faz parte de um longo caminho numa política pública de prevenção ao envelhecimento saudável.
Uhum.
Isso ao médio e longo prazo, Edson.
Sim.
E uma das coisas que eu questionei lá foi o seguinte: e esses idosos que já estão no envelhecimento propriamente dito e que não estão vivendo esse envelhecimento saudável e que necessitam do acompanhamento com o especialista de forma adequada para que ele possa, sim, sobreviver pelo menos de uma forma menos agressiva, menos sofrida para ele. Então, essa resposta a gente ainda não tem.
Uhum.
E uma das questões foi exatamente essa questão da qualificação, que a gente precisa pensar nessa qualificação. A gente precisa trazer essa população para a atenção primária à saúde, para exatamente as equipes multidisciplinar começarem a cuidar daqueles que ainda estão iniciando o ciclo do envelhecimento. Ou seja, na verdade, Edson, o que a gente precisa mesmo é do Sistema Nacional de Cuidados, que a gente sabe que o governo federal, inclusive, está debruçado nesta questão.
Uhum.
O que a gente precisa é que esse sistema contemple esses ciclos. Não só aqui nós estamos falando propriamente, prioritariamente dos idosos,
sim,
mas de todas as vertentes que a gente vivencia das fases de vida humana. A gente vai passar por esse tipo de problema também com crianças,
uhum,
e adolescentes, que quando você vai ver a situação de pediatras, é um grande problema no Brasil, e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa é que esse plano da questão do Sistema Nacional de Cuidados, esse sistema, ele seja pensado de uma forma realmente multidisciplinar e que a gente possa, juntos, o governo, juntos, o legislativo, a sociedade no geral, as famílias, que são imprescindíveis, porque, inclusive, com o desenvolvimento desse acompanhamento multidisciplinar, a gente precisa trazer para perto as famílias,
uhum,
que são cruciais no cuidado com esse idoso, inclusive no cuidado para que ele viva as suas fases de envelhecimento de forma saudável. Então, hoje, não funciona ainda desta forma.
Uhum.
Hoje, a gente tem essa grande lacuna. Eu fiquei feliz de saber que o governo federal está debruçado nessa questão, trazendo, inclusive, quando a gente fala de multidisciplinar, trazendo para essa construção nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e todos os outros atores que possam contribuir e somar de forma grandiosa para esse envelhecimento saudável. A gente até fica um pouco triste, né? E eu não quero aqui desmotivar as pessoas,
uhum,
mas a gente precisa falar da realidade. Nós não precisamos construir mais leis, Edson.
Uhum.
Porque desde 1994, os idosos já possuem essa garantia. Só...
Fazia cumprir, né, deputado?
Pois é. Como tudo no Brasil vira lei, mas, infelizmente, a lei não sai do papel em muitas das situações, o que nós precisamos fazer valer é que ela, a lei existe, o Estatuto do Idoso veio, ele veio ratificar de forma veemente os direitos e garantias na proteção dos idosos e que, infelizmente, no nosso país ainda não existe. E um dos termos que a gente ouviu lá pelos especialistas e que eu gostei muito, o que a gente precisa fazer, por exemplo, nas universidades, na área de saúde, é uma geriatrização, ou seja, fazer chegar ao profissional de saúde informação a questão da geriatria para que ele entenda, se conscientize e vá ajudar ao Brasil a envelhecer com saúde.
Muito bem, nós tivemos aí a participação da deputada Rogéria Santos, que conversou com a gente sobre essa audiência pública, falando aí da falta de geriatras, né, no Sistema Único de Saúde, um problema bastante importante aí. A gente vai continuar falando sobre a questão da pessoa idosa no próximo bloco, mas agora você ficou mais um pedacinho aí da Tina Turner com Typical Mail, e a gente volta já já aqui no programa.
Feijoada completa.